Lucas, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí.
Vocês fizeram a viagem, hein?
Então, foi uma experiência e tanto.
Conta um pouquinho pra gente, antes de falar da exposição, a gente tem que contar por que que ela acabou virando uma exposição. Imagino que as histórias são inúmeras.
Com certeza. Sabe que essa viagem ela foi em 2017 e eu fui sem pretensão nenhuma, assim, a ideia realmente era ter uma experiência diferente e fazer um projeto pessoal na fotografia, porque eu sou fotógrafo de casamento, de eventos, e eu sempre procuro fazer alguns projetos pessoais que vão além do nosso trabalho, pela vivência, pela experiência de vida. E a gente ficou durante 8 dias viajando pela Patagônia, da Argentina e do Chile, numa Kombi deles, que eles viajam há algum tempo já pela América do Sul, viajam, moram, vivem esse estilo de vida dentro dessa Kombi.
Puxa, você foi acompanhar então, é a Bruna e o Luiz, né?
Bruno e Luiz, exatamente. É um casal gaúcho aqui de Montenegro, que eu já conhecia ela, porque ela trabalhava com fotografia também. Eu propus essa experiência para ele e foi uma vivência muito legal, uma experiência. A gente foi um pouco sem rumo. A única coisa que a gente sabia era o dia que tinha que voltar, porque eu tinha do Chile um voo de volta para cá. E, enfim, a ideia era justamente viver sem tanto horário apertado, sem tantos compromissos. Um pouco diferente da rotina que a gente vive no dia a dia aqui, né? No trabalho e tudo mais.
Só um pouquinho, né, Lucas? Quase nem, né? Eu
Só um
fiquei
pouquinho.
só um pouquinho. Queria, fiquei curiosa. Quais foram as tuas percepções? Porque para Bruna e para o Luiz, que já são um casal que viaja, adotaram esse estilo de vida, a gente imagina que para eles seja tudo muito natural. Mas para ti foi uma experiência nova, além de conviver com pessoas que não são aquelas que a gente está no dia a dia. Ou seja, já é uma experiência por si só diferente. É ter que conviver com pessoas que são diferentes da gente no dia a dia, na rotina e com o lugar também. Essas coisas de não ter, talvez, o banheiro adequado, tomar o banho, como a gente toma, sei lá, as comidas que são diferentes. Conta a tua visão sobre isso.
Minha visão, o maior aprendizado dessa viagem foi, porque hoje se fala muito em qualidade de vida, né? E a gente tem uma visão aqui do que é qualidade de vida, mas a ideia nessa semana foi justamente questionar de fato o que é qualidade de vida. Porque eu passei esses 8 dias com eles, eu até confesso que eu tinha um receio, brinco com eles, que eu tinha um receio de passar fome, ou de como é que ia ser essa viagem, estrutura e banheiro, esse tipo de coisa. E, na verdade, o que eu notei é que eles vivem com muita qualidade de vida, muito mais do que a grande maioria das pessoas, e vivem com muito pouco, né? O maior aprendizado foi que qualidade de vida não está só relacionado ao quanto a gente ganha, onde a gente dorme, onde é a nossa casa. Porque, por exemplo, eles se alimentam super bem. E super bem, tranquilos. A gente não tinha horário para almoçar, para jantar, esse tipo de coisa. A gente estava viajando e daqui a pouco, aqui tem uma paisagem bonita, a gente tem uma vista bacana, então a gente vai parar com todo o tempo do mundo e fazer um almoço, e saborear esse alimento, e viver uma experiência. Aí já chegava pessoas que estavam passando por ali, às vezes confraternizava, compartilhava desse momento. Tanto que a gente conheceu muita gente viajando nos lugares que a gente parava, que eu mantenho contato até hoje também. Então, a ideia é justamente questionar o que é essa qualidade de vida. Porque às vezes a gente pode estar parando para almoçar no melhor restaurante, por exemplo, sem tempo para degustar aquela comida, esse alimento. Então, o
Claro.
que é que de fato vale mais, né?
Sim. É, tu, obviamente, né, Lucas, imagino que a vida corrida que a gente leva faz a gente ter um estilo também de vida. E suponho que deva ter sido, no primeiro momento, um pouco até difícil desacelerar, né? Ficar um pouco mais contemplando paisagens, ficar um pouco mais. É, isso te fez repensar algumas coisas, mas também te trouxe a capacidade de, o olhar do fotógrafo resgatar esses momentos ou capturar esses momentos. O que que mais te chamou a atenção? O que que, por exemplo, tu trouxe de volta no teu rolo de câmera? É, foram mais paisagens, foram mais esse estilo de vida? O que que mais pegou para você?
Olha, na verdade, o trabalho em si, o resultado disso, a gente fez muitos vídeos, muitas fotos, e ele ficou um misto, um equilíbrio perfeito, assim, entre paisagens que eu nunca tinha visto na vida, em nenhum outro lugar do mundo, lugares realmente incríveis, paisagens, e momentos. Momentos, porque quem está disposto a viver assim, a gente brincava que a gente acorda e não sabia como ia ser o restante do dia. iam acontecendo coisas naturalmente, na sua grande maioria coisas muito boas. É claro que tinham imprevistos, porque acho que eles fazem parte dessas aventuras também. E esses momentos geraram fotos incríveis, lembranças incríveis. E conversando com o pessoal do projeto da exposição, eu acho que da forma que a gente vive, da forma que a gente foi criado, pelo menos para mim, a ideia não é, a partir disso, viver uma vida como a que eles vivem, mas fazer com que a gente repense nossos atos, a nossa atitude, e busque um equilíbrio disso, busque um equilíbrio entre viver essa rotina corrida, essa vida louca que a gente vive, mas buscando também ter momentos de mais calma, de prazer, desfrutando um pouco dessa vida, até porque é uma jornada, como o próprio nome da exposição diz, que a gente não sabe até quando ela vai, né?
Então, verdade.
A ideia é realmente buscar propósito nas coisas que a gente vem fazendo, assim. E eu voltei para casa até valorizando muito mais tudo que a gente tem, a vida que a gente leva, mas buscando fazer as coisas com um pouco mais de calma, um pouco mais de equilíbrio, porque acho que, além da gente fazer, a gente encontra nosso propósito e dê sentido nas coisas que a gente está fazendo também.
Claro. Lucas, já que tu és, obviamente, fotógrafo, trabalha com a sensibilidade, eu imagino que tu deva ter ficado muito tocado. Você já contou aqui algumas coisas que mexeram, né, na tua vida na volta, né, como experiência, você acabou de falar delas. Mas teve algo do estilo, assim, uma iluminação que realmente foi transformadora? Porque a gente tem se deparado com pessoas que passam por experiências como essas e lá pelas tantas decidem que ou não vão mais comer carne, ou que pelo contato, você esteve na Patagônia, as imagens de animais também, animais em extinção, animais que não são comuns, muda um pouco talvez a relação. Eu queria te perguntar se realmente aconteceu algo assim que não é só uma percepção, uma adequação, realmente foi uma transformação, algo que você não fazia mesmo antes e que a partir desta viagem, não, agora eu me comprometo, eu vou mudar.
Olha, eu acho que o principal para mim é esse exemplo da carne, por exemplo. Não aconteceu porque eu já sou vegetariano há muitos anos, então eu fui para lá já sem comer
carne. Tinha acontecido, né?
Exatamente. Mas eu acho que como pessoa, de alguma forma, sempre buscava um pouco de conforto nas coisas que eu fazia. Ah, a gente vai fazer uma viagem, vamos pensar num hotel, vamos pensar alguma coisa assim. Tudo dentro de uma zona de conforto. Só que o principal aprendizado é que as experiências que realmente marcam a nossa vida, elas estão fora da zona de conforto. Então, eu nunca tinha sido muito adepto a acampar, esse tipo de coisa. E durante a viagem, eu tinha que montar uma barraca fora da Kombi, nos lugares que a gente parava para dormir. Podia ser num camping, podia ser no meio do mato, em vários lugares inusitados, assim. E, para mim, esse foi o maior aprendizado, porque quem me conhece sabe, a minha namorada sabe, ela, inclusive, ficou muito surpresa de que eu realmente fiz isso. Porque eu sempre buscava um pouco de conforto. Mas com essa experiência da viagem eu comecei a valorizar muito mais essas experiências mais desapegadas, mas com muita essência de vivência, de conteúdo. E depois disso eu acredito que eu tenha ficado muito mais desapegado e aventureiro daquela coisa de topar algumas enviadas, assim, justamente com o objetivo de viver umas experiências intensas, né?
Bem bacana. Lucas, eu sei que desde então, né, desde 2017, acabou que virou uma exposição, você estava contando um pouquinho, mas também um livro. E a exposição, ela abre agora, né, dia 9 essa semana, então eu queria que você falasse um pouquinho da exposição e de como ela vai funcionar e a relação que ela tem também com o livro.
Show de bola. Bom, a abertura da exposição é nessa quinta-feira, dia 9, e ela abre para visitação a partir de sexta-feira, no dia 10, e vai ficar um mês, 30 dias, então, aberta para visitação lá no Centro de Cultura Ordová. Eu quero aproveitar para convidar todo mundo que está nos escutando. Na exposição, a gente tem 20 obras, 20 imagens dessa experiência, e também acompanha, para quem for visitar, o livro, que tem muito mais fotos do que foi essa jornada, essa viagem completa, em média de 40, 50 fotos no livro. A gente conta um pouquinho de cada imagem, de como foi o lugar, de onde isso aconteceu, enfim. E o livro, além de ser um livro impresso, a gente buscou fazer algo diferente, que é colocar uma experiência de realidade aumentada. E é, através de um aplicativo, isso explica no livro, quem colocar seu smartphone ou seu celular na capa do livro, ele busca um vídeo que mostra todos os bastidores dessa viagem, um pouco dessa vivência de uma forma mais informal, porque as pessoas naturalmente ficam muito curiosas, então a ideia foi unir a tecnologia ao material impresso, à experiência mais orgânica, que combina muito com o propósito dessa viagem, né?
Nossa, fiquei curiosíssimo, com certeza vou conferir. E todo mundo convidado, vai ser aberto agora dia 9, quinta-feira às 19 horas, e segue até junho, é isso?
Isso, até o dia 10 de junho a exposição fica aberta para visitação, tá todo mundo convidado.
Entrada gratuita, as pessoas podem ir e desfrutar, né?
Isso aí, entrada gratuita, podem ir, podem levar a família, não tem restrição de idade, porque as imagens são super tranquilas de ser vistas por criança, por adulto, jovem, enfim. Então, realmente, está todo mundo convidado. E lá a gente explica um pouquinho mais desse conceito, dessa vivência. E eu espero que, de alguma forma, essa exposição possa tocar todo mundo, possa fazer cada pessoa que passar por lá repensar seu modelo de vida, sua rotina e se questionar o que realmente é felicidade, né?
Bah, bem bacana, Lucas. Que legal a gente poder começar a semana conversando contigo sobre isso. E para fechar a derradeira pergunta, tu és fotógrafo já na quarta geração, né, de uma família de fotógrafos. Acredito que profissionalmente também isso te traz um ganho enorme, mas sempre tem aquela pergunta na atualidade, Lucas, sobre se a fotografia, né, aquela fotografia, ela acontece naquele momento, ela é única, ou ela realmente se revela numa sucessão de cliques. A gente sabe que hoje a gente está assim, né? A gente faz 20, 40 fotos, às vezes, para tirar uma perfeita, mas a foto perfeita nem sempre está tão disponível assim. Eu queria que o olhar do fotógrafo me explicasse um pouquinho como tu vê, né? Como tu entende essa questão dos cliques, a quantidade de cliques, por exemplo, para a foto perfeita, né?
Essa da foto única, né?
Da foto única.
Essa realmente é uma ótima pergunta, porque do jeito que a fotografia é hoje, da forma que a gente faz o nosso trabalho, realmente a gente faz muitas fotos para chegar no resultado final. Por exemplo, num casamento, a gente volta de um casamento com uma média de 5, 6 mil fotos. E o curioso dessa viagem, nesses 8 dias de experiência, eu devo ter feito em média de 2 mil fotos. E é bastante, mas é muito pouco comparado à quantidade de fotos que normalmente a gente faz nesse trabalho.
No total, nos 8 dias, 2 mil só?
Exatamente.
Uau!
E repensando sobre isso, é porque a gente estava muito mais adepto a viver as experiências e fotografar em alguns momentos. Dessa forma, eu acredito que tenha sido muito mais intenso e, de fato, os melhores momentos, as imagens principais, elas estão fotografadas. Isso me fez pensar que a gente também precisa buscar um equilíbrio entre não só fotografar, mas poder viver e sentir um pouco do que é isso, para poder retratar isso da melhor forma, né? Eu costumo dizer que os tempos mudam, a gente pode fazer muito mais imagens, mas aquele grande momento, o que a gente chama do momento único, do momento ideal, ele ainda existe numa fração de segundo, que pode ser no meio de 20 fotos ou de 5 mil fotos. O momento decisivo, né? Essa é uma expressão bastante usada, ela ainda vai estar em 2, 3 fotos específicas. Então, só muda a forma de fazer, mas a essência da fotografia, na minha visão, ela continua sendo a mesma.
Bacana. Lucas, adorei o bate-papo, viu? Sucesso pra você sempre. Obrigado por nos permitir conversar sobre isso aí numa segunda-feira. Valeu. Boa semana.
Certo. Obrigado você pela atenção. Obrigado a todo mundo que escutou a gente. E espero todo mundo lá pra visitar a exposição, então.
Valeu. Até. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.